Boa noite, família Palmeiras. Dando início a mais uma entrevista coletiva com o técnico Abel Ferreira após a vitória aqui no Morumbi, coisa que não acontecia desde 97 pelo Paulistão. As primeiras perguntas são do Pedro Nascimento, da Gazeta, do Gabriel Iocota, do Verdazzo. Abel, a mobilidade dos jogadores de meio campo foi chave para desencaixar as abordagens individuais do São Paulo na marcação? Vimos também o Everton sendo um dos jogadores que formavam a linha de três na saída de bola, com o Gomes avançando, algo que você utilizou algumas vezes. Como foi a preparação estratégica da comissão para esse clássico?
Olha, nós mantivemos os nossos grandes comportamentos, não fizemos grandes alterações. Na nossa saída de bola algumas vezes fazemos isso, ou o Gomes mais subido, ou mais na linha de 4. Mas acima de tudo o que eu gostei muito foi os primeiros 15 minutos. A equipa entrou com muita personalidade, entrou com muita confiança. Um grande jogo contra uma grande equipa, e às vezes quando dizem que o Palmeiras, só o Palmeiras é que tem bons jogadores, e vocês viram que hoje, como podem ver, o São Paulo tem uma equipa com muita qualidade também, e é isso que às vezes as pessoas não conseguem avaliar, a qualidade técnica dos jogadores, dos elencos. Agora, a verdade é que às vezes nem sempre as equipas mais qualificadas fazem o melhor time. Agora, o que nós podemos ver aqui, e eu já joguei contra muitas equipas aqui no Brasil, e esta é uma equipa que, tal como o Palmeiras, pode lutar perfeitamente pelo Paulista, tem essa competência, como foi o ano passado, tem uma equipa muito bem trabalhada, não joga com pontas declarados, porque o Sara e o Igor não são pontas, são meias atacantes que jogam por dentro, uma equipa que faz muito jogo interior. E como disse, nos primeiros 15 minutos nós estivemos muito bem, e depois houve aqui uma reação. Entrou o lado mental do jogo no jogo. Ou seja, um jogo até aos 15 minutos. Depois dos 15 minutos, a nossa equipa, como já estava em vantagem, e isso tem a ver com o fator mental, começámos a não ser tão fortes, sobretudo nos gatilhos de pressão que temos no primeiro momento, e no momento que tínhamos bola, a não termos essa mobilidade que falaste para passar e dar a linha de passe. Sabíamos que o adversário ia reagir ao golo sofrido, sabíamos que íamos ter que defender mais um bocadinho, mas onde nós temos que continuar é, no momento em que temos bola, ter a mesma dinâmica, mostrar-nos para o jogo, passar e dar linhas de passe, e foi só isso que faltou. Foi no momento em que nós tínhamos bola, continuarmos com a mesma atitude mental, a mesma coragem, e a mesma valentia de passar e dar linha de passe e jogar sob pressão. E sempre que o conseguimos fazer, mesmo na primeira parte, conseguimos sair da pressão do nosso adversário e criar a perigo ao nosso adversário. Mas foi um jogo onde, como disse, o São Paulo esteve muito bem, jogou em sua casa. Já há muito tempo, como dizias, que o Palmeiras não ganhava aqui. Isso é prova das dificuldades que o Palmeiras sempre teve durante muito tempo, teve em jogar aqui no Morumbi.
Leandro Bodaquian, da Rádio Transamérica, Diego Iwata, do UOL, Fred Júnior, Rádio 9 de Julho, e Isabelle Moraes, Rádio Bandeirantes. Muitas vezes o gol no começo facilita as coisas. Hoje não foi assim, o time não aproveitou e sofreu bastante. A retração pós-gol foi estratégica ou fruto do aumento de volume do jogo do São Paulo? Olha, que tipo de lição você pode tirar?
Eu posso explicar este jogo exatamente como foi o Corinthians-São Paulo aqui. Vocês viram um jogo diferente? Quando há um golo, há um jogo diferente. Eu vi o jogo do São Paulo-Corinthians, o São Paulo fez um golo no primeiro minuto, e vimos o Corinthians a atacar e o São Paulo a defender. E inclusive vi o próprio treinador a dizer que a equipa foi dos melhores jogos que viu o São Paulo em termos táticos, naquilo que tem a ver com as coberturas, com a aproximação, a defender. Em grosso modo é defender. Nós vimos o Corinthians a atacar durante o jogo todo e vimos o São Paulo a contra-atacar. Foi o que aconteceu. E hoje aqui foi exatamente igual. O Palmeiras entrou no jogo os primeiros 15 minutos muito bem, metemos uma bola no poste, fizemos o golo e aconteceu quase que o inverso. O São Paulo veio para cima, porque já estava a perder e já arriscou muito mais, expôs-se muito. Quando nós vemos o Calieri, o Éder, espetados nos nossos dois zagueiros, o Igor Gomes, o Sara por dentro, o Nestor ainda a chegar, os dois laterais do nosso adversário, mais o esquerdo do que o direito, que o Rafinha ficava um bocadinho mais o zagueiro do lado esquerdo a mandar, só deixava para prevenção 3 e metia 7 na última linha. Nós, como disse, quando nós falhávamos a primeira pressão, o primeiro gatilho de pressão, íamos defender mais baixo, mas na minha opinião, naquelas 4, 5 transições que tivemos, mesmo na segunda parte, um bocadinho de mais precisão na definição, podíamos ter feito o segundo golo. Mas, mais uma vez, valorizar o que o nosso adversário fez, que também tem mérito, que tem muitos jogadores de qualidade, tem jogadores jovens e que nos obrigou a defender. Portanto, para as pessoas que gostam de futebol e perguntar porque é que num jogo é uma coisa e outro jogo é outra, basta ver o São Paulo-Corinthians, que o São Paulo teve um comportamento completamente diferente após um golo, e o São Paulo-Palmeiras. Qual foi a diferença? Foi um momento crítico do jogo. Um dos momentos críticos do jogo é quando há um golo, e foi diferente. Portanto, foi o São Paulo a correr atrás da desvantagem no resultado, e no jogo em casa com o Corinthians, foi o Corinthians a correr atrás da desvantagem do resultado.
Leonardo Dai, Rádio CBN, Pedro Marques, Rádio Jovem Pan, e Kelvin Caniello, Rádio 365. Abel, queria que você, por favor, analisasse a forma como o Palmeiras administrou a vantagem. Tive a impressão de que, por algumas vezes, o Rony reclamou da forma como os lançamentos saíam da defesa para o ataque. Dentro dessa ideia de ataque ajuda a defesa e vice-versa, você acredita que o Palmeiras se comportou bem? Era esse o plano?
Olha, neste tipo de derby, é um jogo muito emocional, a emoção está muito dentro. O lado mental faz muito parte deste jogo e muitas vezes é mais fácil defender do que atacar. A verdade é que nós já estávamos por cima do resultado e faltou-nos exatamente isso. Um bocadinho de mais coragem, porque defendemos bem. É verdade que o adversário meteu uma bola na trave, no remate exterior, e foi a única forma que nos criou perigo, foi de lançamentos para a área, de cruzamentos e de remate exterior, mas nós estivemos sempre muito bem posicionados. Tal como fez o São Paulo contra o Corinthians em casa, foi um jogo muito parecido, onde o São Paulo teve muito bem também a fechar os caminhos para a baliza, mas eu gostei do nosso jogo defensivo, eu gostei da forma como nós nos fechamos. Agora, no momento de quando nós tivemos bola, quando no momento de atacar o nosso adversário, faltou isto, faltou passar a bola e dar linha de passe. E nós passámos a bola e ficámos na mesma posição e com adversários que nos pressionam, porque o São Paulo estava atrás do resultado, temos que passar e dar mobilidade, como foram os primeiros 15 minutos, e falaram muito bem a mobilidade dos nossos médios para vir dar linhas de passe, os nossos zagueiros a mostrar-se, o Veiga a mostrar-se também, o Rony a pedir em profundidade mais o Dudu e o Wesley para abrir o espaço do nosso adversário, e nós mantivemos focados nas nossas tarefas, no nosso jogo ofensivo. Depois do golo, ficámos, ok, vamos defender, mas não é isso que nós queremos, portanto esse é um aspecto que devemos melhorar neste tipo de jogos, mas não vamos esquecer que estes são clássicos, são derbys, aliás, choque rei, e o lado emocional está muito presente.
Rafael Ribeiro do Lance, gostaria de saber sobre a escalação do Wesley, um atleta que vem entrando bem no decorrer das partidas. Dos garotos revelados pelo clube, é um dos que mais assimilaram o puxão de orelha antes do Mundial?
Não, eu não. Eu lido com os meus jogadores como lido com as minhas filhas, é igual. Tudo o que eu faço pelas minhas filhas é só com uma única intenção, que elas sejam cada vez melhores seres humanos e cada vez melhores alunos. E aqui é igual, eu quero que eles sejam cada vez melhores homens e cada vez melhores jogadores. E eles têm que perceber que aqui já não há moleques da base, já não há crias, porque nós já estamos na selva, não é? Aqui já não. Nós já estamos na selva, já estamos a competir. Aqui não há crias, aqui a responsabilidade é igual para todos, é igual para o Verón, é igual para o Dudu, é igual para o Everton, é igual para o Giovanni. A partir do momento em que tu vestes esta camisola e jogas no Palmeiras, a cobrança é igual para todos. Não há aqui por ser uma cria ou não, porque já não são crias, estão na equipa principal, é porque já estão prontas para ir para a selva, já estão prontas para ir à caça sozinhos. Sim, nós temos, o clube tem essa filosofia, nós ajudamos todos os jogadores, é um clube que se preocupa muito com tudo que se passa em torno do jogador, mas nós sabemos que são jogadores que vão ficar na história formados na academia do Palmeiras, mas a partir do momento que sobem à equipa principal e começam a jogar, o nome cria já não existe, porque aí já estamos na selva e a cobrança é igual para todos, é igual para mim, é igual para os jogadores, não é por eles serem crias que vai mudar essa cobrança. Portanto, a responsabilidade que nós temos, eles têm que perceber que têm que maturar, a maturidade competitiva tem que andar mais rápido, eles têm que perceber isso, sobre pena de, se isso não acontecer, demorar mais tempo a se impor na equipa principal do Palmeiras, mas o Palmeiras tem isso como projeto, antes de eu chegar. Quando essa maturação não for tão rápida quanto o que nós queremos, o clube vai dar tempo, porque o tempo e a paciência faz parte da formação do jovem jogador.
Rodrigo Fragoso, TNT Sports, Alexandre Silvestre, Gazeta, Renato Curi, TV Globo e Yara Fantoni Band. Gostaria que você comentasse as quebras de tabus do Palmeiras de não vencer no Morumbi pelo Paulistão desde 97 e você venceu o Rogério Ceni pela primeira vez.
São coincidências, eu não... Como vos digo, eu digo isto aos jogadores. Os campeões são pessoas medianas, com muito foco, com muita disciplina, com muito trabalho. São três palavras muito simples, mas o difícil é fazer isto de forma consistente. Eu vou voltar a repetir. Um campeão é uma pessoa mediana, com muito foco, com muita disciplina e com muito trabalho. Tem que depois juntar a isto consistência. Fazer isto durante uma semana, fazer isto durante um mês, fazer isto durante um ano, fazer isto durante uma carreira. Está ao alcance de poucos, é verdade, mas o segredo é esse. Nem todos o conseguem, porque se fosse fácil todos cá chegavam, mas o segredo é tão simples quanto isso. O problema é que palavras sem ação, né? Nós temos que ser coerentes com aquilo que dizemos e fazer acontecer. E felizmente eu não ponho esses recordes, essa história que nós vamos batendo, já não ganhamos. Eu não digo isto aos jogadores, a única coisa que digo aos jogadores é que todos os dias, todos os jogos são oportunidades para nós crescermos, e se eles querem melhores contratos, querem melhorar as condições dos familiares, querem ganhar títulos, para mim o segredo é esse. O segredo é muito simples, porque, como dizia aqui um filósofo brasileiro, a vaca não dá leite, tu tens que o tirar.
Penúltima pergunta, Thiago Ferri, Globo Esporte, Douglas Araújo, Rádio Capital e Maurício Ferreira, Rádio Band News. Como o calendário aqui é sempre corrido, você já tem outro clássico no domingo, mas agora classificados à próxima fase. A ideia é continuar rodando a equipe e usar um time diferente contra o Santos?
Nós vamos manter aquilo e fazer aquilo que nós acreditamos. Foi o ano passado contra o São Paulo, que nós, em nossa casa, que nós tínhamos um plano, tínhamos uma coisa traçada, e nós, da forma que nós fazemos a nossa programação, é mês a mês. E portanto vemos a quantidade de jogos que temos, porque realmente no Paulista nós somos a equipa que mais joga e que menos descansa, e não há, vou voltar a referir, eu sei que vocês não querem saber disso, vocês querem jogos, quanto mais jogos houver melhor, mas não é assim. Nós felizmente temos o Luá que se lesionou e não teve a ver com a carga física, foi um mau gesto técnico que infelizmente lhe provocou uma lesão, mas como digo, temos que fazer a gestão de energia para jogar na máxima força, e se nós entendermos que daqui a 3 dias temos que mudar, vamos mudar, e porque confiamos, acreditamos em todos, e já o provamos mais do que uma vez, e portanto todos têm que estar preparados para jogar.
Márcio Torvano, 105 FM. Abel, em sua última entrevista você falou da violência no Brasil. Essa violência é mais determinante para uma possível saída do que uma boa proposta?
Olha, eu quando falo na violência, eu estive em Portugal, isso já aconteceu em Portugal, e as autoridades têm que tomar medidas, porque eu olho para o futebol como um espaço onde nós devíamos ir torcer pelo nosso clube. No fim ganhei, tu perdeste, zoamos um ou outro, mas não para chegar a este nível de violência. Eu, para mim, o futebol é um espetáculo, é uma forma de nós virmos, de nos divertirmos, onde reúne todos os estratos sociais, pessoas com mais dinheiro, pessoas com menos, professores, políticos, técnicos de limpeza, enfim, podemos nos reunir todos no mesmo sítio e torcer para o nosso clube, seja o São Paulo, seja o Corinthians, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, e fazer a nossa missão enquanto torcedores e apoiar. Agora, quando tu vês isto a chegar a este extremo de haver morte, que este aqui é o termo, já aconteceu em Portugal, aconteceu na Grécia, acontece no Brasil. Agora, todos nós devemos contribuir, e eu às vezes também, minha esposa muitas vezes me chateia a cabeça quando às vezes chuto o copo, porque eu tenho que dar o exemplo às pessoas que gostam de mim e gostam do Palmeiras e tem que me controlar, porque assim tem que ser. O futebol tem que servir para nós passarmos o tempo. O futebol é um espetáculo. O futebol serve para nós poder ir não sei se é possível ou não, um flamenguista e um palmeirense juntos, um corintiano e um são paulino e um palmeirense, um palmeirense e um corintiano. Quando isso acontecer, seguramente que o futebol, no geral, vai ser muito melhor. E foi isso que eu falei. A violência existe e não existe só no Brasil. Existe em todo lado e eu falo dos países onde eu andei. O último é o Brasil, estive em Portugal e estive na Grécia. Agora, as entidades têm que ter esse cuidado e nós, os intervenientes, dar o melhor exemplo possível, por forma a que as pessoas em casa olhem para o futebol não como algo que sirva para eu me vingar, mas como algo que sirva para eu me orgulhar e para passar o meu tempo e para torcer pelo meu clube. Em relação à proposta, vocês já me conhecem, sobretudo as pessoas a torcida do Palmeiras, que é para eles que eu falo diretamente, já foi muito claro, eu tenho contrato. A gente sabe que no futebol tudo é possível, mas estou aqui para ouvir o que o clube tem para me dizer e, como já falei muitas vezes, tudo no tempo de Deus. E vocês sabem a ligação que tenho com estes jogadores, é uma ligação muito, muito forte, somos uma família de trabalho. Ganhamos juntos, perdemos juntos, choramos de alegria juntos e choramos de tristeza juntos. Mas nós sabemos como é o futebol, mas como disse, vou ouvir o que o clube tem para me dizer e depois tudo no tempo de Deus.
Obrigado.
Lembrando que tenho contrato.
Obrigado, professor. Uma boa noite a todos.
Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM. Aqui o foco é você.
Rumo a 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras.
Se você não se inscreveu, tá esperando o quê?
Rumo aos 2 milhões de inscritos.
Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você.
Inscreva-se na TV Palmeiras.